Agora, 3:08, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2022, o presidente da Sociedade Rural Jovem, Alcides Vargas e Pinto. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, uma honra estar aqui.
E também estamos recebendo o zootecnista Felipe Fabri, que será palestrante do Congresso de Integração Direito e Agronegócio. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
E é sobre o Congresso de Integração Direito e Agronegócio que nós vamos conversar agora. Então, primeiramente, eu vou perguntar para o presidente da Sociedade Rural Jovem, o Alcides, posso te chamar de Alcides Tid, né? Também
claro.
Mais conhecido como Tid, né?
Uhum.
Sobre esse congresso, né? Qual é o objetivo desse congresso? O que vocês vão discutir?
Bom, nós somos no terceiro congresso de integração entre direito e agronegócio, é o AgroJur. E a gente moldou esse projeto desse congresso, que hoje já é um dos maiores do Brasil. Para você ter ideia, a gente conseguiu 1.000 inscritos em apenas 3 dias de divulgação. Então mostra como a vontade das pessoas de entenderem sobre essa integração de direito e agronegócio. E para mostrar a multidisciplinariedade da importância do agronegócio e as implicações que ele tem no modo geral. Por isso que foi a ideia do congresso.
Então tem muito impacto no agronegócio.
Muito, a gente tem que mostrar a importância de ter um estudo tanto das leis, da legislação, do que está sendo debatido no Congresso Nacional e também da parte técnica, que é o que veio aqui o Felipe para poder falar um pouco pra gente.
Uhum. Felipe, então já vou perguntar para você, né? Na sua palestra você vai falar exatamente sobre o quê?
Olha, eu vou trazer aspectos a respeito do mercado, do agronegócio nos últimos anos e uma situação macroeconômica e possíveis impactos dentro do agro. A gente vê hoje uma situação bem incerta pela frente, temos aí um conflito Rússia e Ucrânia que impacta diretamente a questão de fornecimento de fertilizantes, incertezas com relação a milho e potencial da Ucrânia em fornecer milho para o mercado externo, então isso pode ressoar no mercado brasileiro. O clima pesando aí na produção norte-americana e também na produção brasileira. Então, todos esses cenários macroeconômicos que influenciam diretamente no agro, a gente vai estar comentando hoje e o que o agricultor, o que o produtor ele pode esperar daqui para o restante do ano.
E além de falar sobre o que ele pode esperar, também dá para pincelar o que ele pode fazer para se prevenir, para se antecipar aí os efeitos?
Exatamente, esse é um ponto. A partir do momento em que a gente aponta o que pode ocorrer pela frente, a gente pode ter uma ideia com relação a preços no mercado futuro, a gente pode ter uma ideia com relação a cenários em meio a um aumento potencial de custos que a gente deve observar para a próxima temporada, para a safra 22-23, e também com relação ao próprio plano safra 22-23, né, que a gente deve ver a divulgação ali em junho, trazendo taxas de juros maiores, até por conta do aumento da taxa Selic nos últimos anos. Né?
Uhum. Neste momento, o que o agricultor está fazendo? Ele está armazenando? Ele está vendendo tudo?
Não, o que a gente sempre preconiza é tentar trabalhar com preço médio, né, fazer as vendas, aproveitar os momentos de altas para fazer vendas dentro do que tende a parte armazenada e trabalhar com preço médio que seja agradável assim na questão de rentabilidade, tá? Então a ideia sempre é a gente preconizar essa questão de um preço médio que cubra os seus custos em meio a um cenário desafiador e se preparar para o que pode vir pela frente.
Uhum. O que pode vir pela frente? A gente está no conflito, com esse conflito aí na Ucrânia há 75 dias, né? E sem nenhuma expectativa, nenhuma previsão de término, né? O que vocês, analistas, estão vendo aí para o futuro?
Olha, essa questão do conflito, ela deve impactar diretamente o cenário de fertilizantes, que já vem impactado nos últimos anos. O agricultor, ele sentiu isso no bolso, ele viu o preço do fertilizante dobrando praticamente no período de 12 meses e deve seguir num cenário mais firme. Nós temos ainda a questão do câmbio. A gente viu agora no começo do ano, um câmbio mais compassado, até por conta do fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil, só que o cenário de fundamentos não mantinha um viés para esse cenário de câmbio a 4,50, 4,60, então o câmbio elevado, mais fertilizantes aí, podendo sofrer uma possível alta, o cenário pela frente de um possível incremento nos custos de produção, e aí o que o agricultor tem que pensar, o que o produtor tem que parar para olhar é qual é o meu custo hoje, o quanto eu vou precisar negociar a minha safra lá na frente, o quanto eu vou precisar ter de remuneração. E a gente vai abordar hoje também o que a gente pode esperar com relação aos preços lá na frente, tanto para a soja quanto para o milho e para outras commodities. A gente vive hoje um cenário de alta no ciclo das commodities no mercado global e esse cenário ele deve persistir na temporada 22-23 ainda. Então, por mais que nós tenhamos aí um viés de aumento nos custos de produção, o cenário ainda deve ser positivo para o produtor que se preparar para o que vem pela frente.
O governador disse aqui, durante a abertura da Expoengá, que o Paraná já tem 70% dos fertilizantes necessários para a safra agora que vai ser plantada.
É, esse é um dos pontos mais importantes com relação aos fertilizantes. Tá? O fornecimento ele ainda não foi comprometido. O que a gente tem de preocupação mesmo é com relação à safrinha da safra 22-23, a safra que ainda vai ser plantada agora, a safra de verão. Então esse é o principal ponto que a gente tem que levar em consideração a interrogação como um todo. Questão de desabastecimento. Não existe hoje um risco. O que vai existir é uma oferta compassada e isso vai levar a um aumento de preços. Tá? Então, o cenário ele é desafiador mais no sentido de alta dos custos de produção do que do fornecimento em si.
E aí, se tiver alta de custos de produção, tem que repassar para o consumidor final?
É, esse é um ponto que é assim, a gente costuma dizer que uma coisa não está tão atrelada à outra, mas não tem como, o custo ele vai chegar refletindo na mesa do consumidor. A gente já vê a inflação chegando à casa dos dois dígitos, a Selic tentando segurar essa alta na inflação, mas a gente não tem essa expectativa. Para o consumidor final, a gente deve ver um repasse de custos, até porque o aumento no preço da soja e do milho, ele reflete diretamente na questão da ração, que vai refletir diretamente no custo de produção da nutrição animal. Então, proteína de frango, a proteína suína, isso tudo acaba tendo um impacto direto e, querendo ou não, o preço ele vai acabar chegando aí, a conta ela acaba chegando para o consumidor em determinado momento.
Tá certo. Ô Felipe, agora eu vou fazer uma pergunta para o Alcides. Alcides, falando então sobre o Congresso de Integração Direito e Agronegócio, né, você estava falando da questão da legislação, né, como é complexa. Uhum. E o agricultor que está no campo, que está preocupado com a sua lavoura, com a sua plantação, consegue acompanhar essa loucura aí que é a legislação brasileira, que tem sempre novidade por aí?
Essa é realmente uma questão muito complicada, mas por isso a gente está trazendo aqui uma das nossas palestrantes, é a Aline Sliutz. Aline Sliutz é uma das mulheres mais atuantes do Congresso Nacional, ela é a presidente da Comissão da Agricultura e ela vai trazer um pouquinho desse debate que está sendo a nível nacional, até para tentar diminuir a incerteza do produtor rural quanto à legislação, quanto aos riscos e tudo mais.
Uhum. E os jovens, como que é a participação? Você é da sociedade, presidente da Sociedade Rural Jovem, né? Como que é a participação dos jovens agricultores no campo, em lavouras ou em propriedades que são de pais, né, de avós, como é que é?
Então, a gente viu um êxodo muito grande da área rural para a urbana, né? E agora a gente está começando a sentir um pouquinho diferente. O jovem está voltando a se interessar para o campo, a gente está fazendo um trabalho muito bacana de sucessão. Então, esse trabalho tem que ser contínuo, que com certeza vai fazer a diferença, não na vida dos jovens, mas da nossa geração, que é tão importante, o agro move nosso país e o jovem tem que fazer parte disso.
Fala um pouquinho então sobre a programação do Congresso.
Bom, então o nosso congresso nós vamos ter três palestrantes. Ele terá início com a nossa deputada federal, passando um pouquinho do que está sendo debatido a nível nacional. Nós teremos também a presença do Felipe Fábio, que comentou aqui com vocês um pouco sobre o mercado e todas essas dúvidas que a gente tem. E, por fim, vamos ter também a presença do Dr. Renato Buranello. Renato Buranello é um dos maiores nomes do direito agrário do nosso país. Ele auxilia, inclusive, debates para a formação de legislações. É um grande nome que certamente vai engrandecer o nosso evento, vai engrandecer a nossa feira e vai poder elucidar muitas dúvidas do pessoal.
Nesta terça-feira?
Hoje à noite, 7:30 da noite, entrada gratuita, só que como eu disse, em 3 dias de inscrições a gente teve 1.000 inscritos, infelizmente, por causa do tamanho do nosso recinto, a gente teve que encerrar as inscrições.
Já esgotou,
mas ano que vem teremos outro.
Então tá, e qual o local?
O local vai ser aqui no Restaurante Central.
No Restaurante Central. Isso. Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde, Alcides. Uma boa tarde para você. Para você também, Felipe, uma ótima tarde. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, Luciana. Uma boa tarde a todos.
Privilégio. Boa noite. Boa tarde.
Nós conversamos com o presidente da Sociedade Rural Jovem de Maringá, Alcides Vargas e Pinto, e também com o Felipe Fabri, zootecnista, palestrante do Congresso de Integração, Direito e Agronegócio. Agora, 13:17.